Salve, galera do Podclave, começando mais um episódio aqui. E enquanto o Humberto Dantas navega águas portuguesas, tenho dois convidados muito especial para conduzir o episódio junto comigo. Mais do que convidados, são assim, protagonistas do assunto. Eu tenho a honra de receber aqui pela primeira vez no Podclave Felipe Vassão, produtor, compositor, vencedor de Grammy, um mago da música. Seja bem-vindo, Felipe Vassão.
Obrigado, Pedro. Uma honra estar aqui.
E temos também aqui nosso querido Saudade, artista maravilhoso e também com background de vivência na história da música, na parte de licenciamento e sync, e que já é um parceiro do Podclave, mais uma vez abrilhantando aqui nosso podcast. Seja bem-vindo.
Obrigado, mais uma vez. Tamo junto.
E não é à toa que eles estão aqui. Esse episódio a gente vai falar sobre sound branding, sobre music branding, numa perspectiva 2023, desse negócio que há tanto tempo é relevante, mas que ele muda bastante. E a gente fala nisso num momento muito especial, né? Que o Saudade, o Vassão, colocaram no ar a Santé, que é uma agência de música, e a gente vai navegar um pouco sobre esse assunto. Não é assunto novo, mas é um assunto que tem diversas formas, ele se transforma ao longo do tempo nessa intersecção de música e marcas e como ela chega às pessoas. E vocês que têm trajetórias na música, no mercado da música, caminhos tão interessantes, eu queria que vocês contassem um pouco do porquê da Santé hoje em 2023.
Cara, por que da Santé em 2023? Porque tem muita coisa para fazer nesse universo de junção de marca e mercado musical de um jeito que ainda não foi feito, justamente porque a gente está vendo um mercado ele se desdobrar em coisas muito complexas às vezes e sair de lugares e de caminhos muito óbvios, e as possibilidades artísticas que isso implica, que isso abre, assim, são meio infinitas, assim, é meio uma maluquice. A gente nunca viu isso ser explorado de um jeito que a gente gostasse que fosse, assim. Acho que o Saulo, talvez, como artista mesmo, assim, e eu como produtor, assim, eu via várias oportunidades de junção de universos que seriam benéficos e tanto para a marca quanto para o artista, e eu nunca via isso virando algo real, assim. Só para contar um pouco do background da Santé, aí eu passo para o Saulo para ele falar também sobre isso. A gente começou porque a nossa terceira sócia, que não está aqui, chama Guta, ela soube que eu tinha saído da minha produtora. Eu tinha uma produtora de som chamada Loud, que eu fundei em 2005 com mais duas sócias. Essa produtora cresceu, mudou até de sociedades, assim, tipo, entrou e saiu gente. Quando chegou em 2021, eu tive um treco, assim, e falei, não, eu não quero mais fazer isso. O trabalho de produção musical na publicidade, para mim, não estava me dizendo mais nada. Eu vendi a minha participação e fui focar em música e em conteúdo, que são duas coisas que eu amo fazer. E o Saulo sempre foi um parceiro, assim, nos últimos, sei lá, 7 anos, assim. A gente sempre fez projetos juntos e tal. Sempre teve junto de alguma forma. Mesmo disso saiu uma amizade mesmo. E a Guta, quando soube que eu saí da minha produtora, falou, pô, vamos montar uma, eu e você. Eu falei, não, mas eu não quero uma produtora, eu já tinha e saí, né, gente? Então, assim, se for fazer alguma coisa com música e com publicidade, tem que ser alguma coisa diferente. Eu tinha uma ideia, assim, do que fazer, mas nunca tinha colocado no papel, assim. E nisso, quando a Guta começou a me cutucar, eu falei, pô, deixa eu chamar o Saulo, que acho que ele vai ser um cara que vai ser muito valioso nessa parada, assim, né? E aí a gente começou a organizar isso pragmaticamente no que seria e virou uma agência de música. Acho que tinha muita coisa ressoando na minha cabeça e na do Saulo de formas diferentes, assim.
Da minha perspectiva, assim, o Felipe é uma daquelas pessoas que sempre quando eu encontrava, eu falava, putz, por que a gente não se vê mais, né? Sabe, ainda mais nesse fluxo que é de São Paulo, né? Que tudo é, cara, corrido. Você tem coisa todos os dias, milhares de coisas. Uma agenda de cafés e tudo mais. Eu sempre saía com essa sensação de que era uma pessoa que eu queria encontrar mais, assim. E era uma pessoa que sempre despertava ideias. Até que um dia ele me deu um toque, assim, tipo, vamos, você consegue jantar hoje? Tem uma proposta de negócio para te fazer. Aí eu fico ali, caralho, né? Vamos lá ver qual é. E aí foi meio isso, assim. Era essa ideia que depois virou a Santé, uma agência de música, né? E muito da nossa afinidade é por ter vivido, né? Obviamente, Felipe com muito mais experiência, mas ter vivido situações muito parecidas que ou as coisas aconteciam quase que sem querer, quando era música e marca, ou deixavam de acontecer porque não tinha uma estrutura para acontecer. Então, a gente juntou, na verdade, essa coisa que os dois enxergavam e que já tinham passado por experiências de que faltava uma Santé no mundo, assim, sabe? Então, acho que a gente consegue aliar dois mercados e dois universos que são muito diferentes entre si e que estão em constante conflito quando trabalham juntos, né? Que é música e marca, justamente por serem fluxos totalmente diferentes, mas que vem do mesmo lugar, né? Que é criatividade, conexão, emoção.
Eu acho que tem uma coisa bonita na música que todo mundo se sente parte, né? E todo mundo se sente familiar, né? Mas existe um porém de quando a gente vai aprovar um projeto e tudo mais, a gente apresenta para marcas, tomadores de decisão, e isso vira uma coisa, já vira um projeto, uma estratégia. Mas ainda tem essa questão, por exemplo, talvez algum tomador de decisão de uma marca pode achar uma coisa boa ou ruim, ou achar que é legal ou não. É muito difícil ele tirar o pessoal, né, quando a gente está falando de música e arte. Isso tá mudando, mas infelizmente isso ainda é uma realidade. Assim, de gostos pessoais, de circuito de amigos, enfim. Então, eu falo isso porque eu acho que vocês com a Santé, a gente também já experimenta isso com a Clave há um tempinho, é uma missão meio de um movimento meio contra a cultura e quase que educacional mesmo, assim, de um novo jeito de falar de curadoria de música e falar de projetos de música, assim.
Assim, eu não tenho nada contra o gosto pessoal. O problema é que os tomadores de decisão, eles são uma camada bem parecida, né, da sociedade, assim. São homens brancos nos seus 40 anos, que mais ou menos é a gente aqui, né, eu sou um pouco abaixo. Mas que é isso, os caras das agências que estão tomando essas decisões são essas pessoas. E aí, se você vê ali 10, 15 músicas as mesmas rodando sempre, assim, né? E aí isso cria um buraco de repertório e um buraco de viabilidade de um nicho, assim, também, né? Que nem é nicho exatamente, mas você tá usando sempre os mesmos artistas e invisibilizando uma fatia foda, gigante do mercado artístico, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar aqui que os valores de projetos de marca às vezes são 3 anos de trabalho de um artista, né? E aí a gente não precisa atirar sempre muito alto, sabe? Você não precisa, se vai ter música tem que ser com um artista X que vai custar $500,000. Você pode fatiar isso e trazer outros artistas, apresentar para o público outros artistas. E se valer disso, que é uma parada legal pra caramba pra uma marca fazer, né?
Puta, isso que o Saulo falou essa coisa dos tomadores de decisão são essas pessoas. E o que mais me incomoda, na verdade, do perfil, que não é o perfil, né? O homem ainda, por mais que a gente tenha passado por grandes modificações no mercado e aconteceram, sim, eu presenciei, eu vivi isso, ainda tá na mão de homem branco e ainda existe uma coisa assim, uma quase que uma ingenuidade malvada, assim, meio perversa de empurrar goela abaixo do público inteiro o que eles acham que é bom. E aí eu tive uma situação que eu estava numa reunião com a gerente de marketing super extra, master, super blaster de uma marca, uma mulher de 50 anos, que tem uma formação cultural de classe média alta, mora num condomínio e dirige um carro de R$200 mil, dando a opinião dela sobre uma campanha baseada em cima da cultura do funk. E na hora que tocou o que seria o filme-chave dessa campanha, com uma música de funk e tal, ela virou e falou, não entendi nada, gente. Não entendi nada, vocês vão ter que refazer isso aí, porque eu não tô entendendo. E ainda bem que o diretor de criação da agência, ele tinha a costa quente, assim, da agência, não vou falar qual que é aqui, porque senão a gente vai começar a apontar o dedo e saber quem é. E virou e falou, mas não é pra você, né? É pro moleque de 18 anos isso aqui. É, rola uma arrogância, às vezes, assim, que me pega profundamente. Que acho que isso, às vezes, é a grande diferença do mercado musical pro mercado publicitário. No mercado musical existe uma vontade de entender o outro e de diálogo. As pessoas que... Quem toca tem que ouvir, né, o outro. Porque senão você não toca. Você tá numa banda, você tá lá tocando baixo, tem que ouvir que o cara tá... Onde que o bumbo tá dando? E no mundo corporativo, não. Cada um por si, foda-se os outros. Então, é aí que eu acho que nasce o grande desdobramento de não encontro das ideias. E é onde eu acho que a gente entra, porque a gente consegue entender essas dois universos e a gente tenta costurar isso de um jeito que funcione, né?
Cara, eu acho isso maravilhoso, Vassão, porque eu me lembro de um painel que eu tava ouvindo em uma conferência de música famigerada no Brasil, e era teoricamente o patrocinador de uma das marcas que mais fazem projetos musicais, assim. E eu tô falando de 2019, tá? Ontem. E ele falou assim: cara, temos um projeto incrível que vai mudar a cena independente. E essa era uma feira de música para artistas independentes. Então a gente vai gravar o CD, ele usou essa palavra CD em 2019, do artista, e ele vai poder divulgar o seu trabalho. Eu falei, mano do céu. O cara, quem precisa de um CD em 2019, me dá 0,0001% que você gasta em mídia e faz um plano de mídia para esses artistas. Mas o que acontece, cara? É isso, é a falta de diálogo. Então estão os caras... Na agência, no escritório, tomando decisões para projetos musicais, mas sem sentir o cheiro do palco, sem sentir a vibe do show, sem descer para ver. E além do mais, hoje a gente tem uma outra complicação, que é o aparentar, né? Então, muitas coisas que acontecem hoje são para aparentar uma coisa. E eu acho que a nossa missão é nesses dois lados, inclusive, porque a gente também quer apresentar que existe um caminho criativo, interessante e com propósito também nesse diálogo com marca para os artistas, né? Para que seja um jogo legal para as duas partes.
Mas é aí que tá. A gente acredita que isso é possível quando você leva em consideração o universo do artista. Porque senão vira um job e o artista é um fornecedor, sabe? Então, se você é de uma marca que você só quer se conectar com o número e a influência do artista que você está contratando, aí a gente não acredita que seja o caminho que você está falando, sabe? Mas se você está ali para se conectar com o universo do artista e contemplar isso dentro da sua estratégia e do briefing que você está fazendo da campanha, aí muda de figura, né? Porque no final das contas é isso, né? O consumidor, ele é fã também, né? E o fã da artista é um consumidor também. Só que para isso funcionar para as duas partes, o universo artístico tem que estar contemplado, o que não acontece na maioria das vezes, né?
Isso que o Pedro falou de aparentar é uma coisa muito incrível, que eu vi isso mudando. A gente vem de uma tradição de publicidade aonde basicamente, publicidade ressignificava ícones da cultura pop. Basicamente é isso, ou da cultura popular, não só pop, mas... Basicamente, a publicidade sempre se apropriou de alguma coisa e colocou a favor da sua mensagem. E as pessoas se encheram o saco disso, e a publicidade evoluiu para um lugar de construção de marca onde você tem uma relação... Tipo, uma relação, quase que uma relação de amor e de admiração que você tem com um artista. Então, quem usa equipamentos da Apple tem uma relação com a Apple que vai além, às vezes, da marca ou do pragmatismo. Eu tô usando isso aqui porque é bom. Tem uma coisa emocional. Se a publicidade evoluiu para isso, então por que ela também não evolui a ponto de entender que a relação dela com os fãs daquele artista é a relação que ela tem com seus consumidores. Ela precisa ser transparente, precisa ser muito, muito verdadeira, muito autêntica nisso também.
E viabilizar tudo isso de uma maneira comercial, né? Porque no final das contas a marca ela tá buscando resultados. Só que a nossa experiência diz que hoje em dia, principalmente, parte desse resultado, ele é dado pela veracidade e pela organicidade do conteúdo, né? Então, o público não, né, o público não quer mais ver um negócio que é de plástico, né? O Felipe sempre fala isso, assim, né? A fase de você ver um comercial e falar, caralho, mas essa música aqui, com certeza a referência foi essa aqui. Isso aí acabou, vai acabar muito em breve, sabe? Então, acho que as pessoas estão em busca cada vez das coisas de verdade, né? Do real deal do negócio, assim, sabe?
Total.
E os artistas entregam isso, né?
E uma coisa que a gente busca muito essa intersecção e corroborando com essa visão de vocês é justamente conseguir fazer essa sincronia de projetos ou artistas que vai fazer sentido essa conexão com a marca, com esse objetivo. É raro, é mais difícil, mas quando faz o clique, é satisfatório para os dois, assim. E você vê uma otimização de energia mesmo, assim, energia de ambas as partes, assim, sabe? Eu vejo que a gente tem essa oportunidade, então, por isso que é um trabalho constante. É esse diálogo com a classe artística, ver as dores, ver as necessidades. E é quase como um convite para a marca ser parte de uma biografia de um artista, sabe? Ser um ponto, cara, o meu projeto vai ajudar nesse momento da carreira do artista. É muito legal pegar a rampa de um artista famosão que está brilhando muito e aparece em todos os comerciais. Quer dizer, é muito legal para os objetivos de uma marca de massa, talvez. Mas quando você faz parte da biografia do artista, você aposta ali quando ele está precisando. E aí ele tem um elo de ligação e gratidão com aquela parte, com aquele projeto, com aquela campanha, que para sempre. Você fez eu acho que essa é a nossa oportunidade, assim, convidar a marcas para fazer parte dessa biografia, assim.
E a gente já viu essas rampas acontecerem várias vezes e se perderem, né? O Felipe tem um exemplo que é o mesmo do meu, com a mesma artista, mas eu vi em outro job, em outra marca lá no Rio, a mesma artista, que a gente pode falar quem é artista, não vou falar quem era a marca, mas a Isa, de campanhas que a gente sugeriu em lugares diferentes, épocas diferentes, o Felipe na Loud, eu na produtora que eu trabalhava, que era Sonido, para projetos que a marca olhou e falou, sei, né, essa menina não é tão grande ainda, e aí 6 meses depois ela virou a Isa. Né? E você deixa de entrar nessa porta que você não entra nunca mais, a não ser por um caminhão de dinheiro, que provavelmente pagaram depois também, né? Então, a gente vê isso acontecendo direto, assim, cara.
E tem uma coisa que acontece também, que é o outro... Às vezes tem uma marca, tem uma agência, tem um cliente que tá querendo até pegar um artista na virada, mas vem com uma pressão tão pesada, assim, que assim, me acha a próxima Anitta. Mano, se eu soubesse quem vai ser a próxima Anitta, eu não tava aqui, né, brother? Eu não tava ouvindo você me pedir isso, eu tava lançando a próxima Anitta. Então, assim, não tem a ver com achar a próxima Anitta, tem a ver com você construir um caminho de comunicação que se capilarize e se conecte com as pessoas que vão te trazer mais resultado, da melhor forma possível. Aconteceu... Uma vez uma marca de bebida alcoólica que tem várias ressalvas, né? Para estar numa campanha de bebida alcoólica, se eu não me engano, você tem que ter mais de 25 anos. E publicidade é um negócio que, pô, você não pode ficar falando palavrão. Tem uma questão toda ética também da própria publicidade que se autorregula e tal. E aí os caras queriam fazer um funk para uma marca de bebida. E aí você fala, cara, o funk, grande parte dele... É baseado em sexo, então você não vai poder falar sobre isso. Festa e ficar muito louco, você também não vai poder falar sobre isso num comercial. E sexo entre jovens, né? Novinha e 25 anos. Sobrava o tema pertencimento, que é um tema muito, muito... Eu tô sendo bem, né, bem reducionista aqui. Mas, basicamente, qualquer música pop fala sobre isso, né? Sexo, droga e rock and roll, né, gente? Não precisa ir muito, né? Vamos lá. Porque daí eu tô vendo alguém falando, não, mas funk não é só isso, não. Música pop, em geral, é basicamente isso, né? E aí você fala, cara, a sua marca quer se apropriar de um estilo musical que não vai funcionar, talvez. Talvez o único que funcione seja o pertencimento. E o pertencimento da cultura urbana vem muito sobre você fazer parte de verdade daquele movimento ou não. Então só entra quem é real. E quando a gente escreveu uma letra que era falando sobre isso, tipo, só entra quem é, o cliente falou, não, tem que ser uma coisa inclusiva, então entra quem quiser. Aí você fala, pô, então, não é uma música, não é... Você começa a ver essas coisas meio desmoronar, porque essa conexão, ela não é toda hora que ela é viável. Também, não dá pra você forçar a barra.
Total, Vassão. E ouvindo você falando isso, eu penso muito numa tecla que a gente bate às vezes aqui, que assim, a marca, ela tem um... Primeiro que ela tem a história que diz mais do que ela, e o posicionamento, né, o produto em si já é um discurso, já é uma identidade, uma persona. E fora isso, a marca, ela tem um guide de marca visual, ele tem todo o cuidado, né? Você não pode usar a fonte pra cá, pra lá, você não pode usar a cor fora do Pantone. E quando a gente fala de um desdobramento de um music brand, de um sound brand, qual que é a identidade de uma marca? Como que ela soa? Então... E é principalmente hoje que as marcas, elas se desdobram em personas, em social, né? E a gente falando desse momento novo, e que o público vai atrás. Então, é cada vez mais difícil a gente tá falando do aparentar ser e tudo mais. Cada vez mais é difícil você conseguir convencer um público que você pertence a esse lugar, que você pertence a essa história, a essa cultura que você tá chegando agora. Ou que não condiz com essa identidade.
Então... É meio forçar a barra, porque... O artista também tem uma identidade, também tem um guideline que talvez não seja tão constrito quanto de uma marca, mas tem. Alguns artistas, inclusive, têm um guideline visual. Você pega a Def Leppard, pega a banda de heavy metal, todos eles têm seus estilos gráficos até. Mas é exatamente isso. Às vezes não rola um respeito mútuo, né? Tipo assim... Ah, eu quero que esse artista se adeque ao meu guide. Não, mas e o guide do artista? Ele também tem uma demanda do lado dele, né?
E muitas vezes as marcas acham que é o dinheiro que vai mudar, né? O guideline, né? E porque, assim, dependendo da realidade do artista, talvez seja. Né? Talvez seja mais caro do que seria, mas beleza, vamos fazer pra valer. Mas eu passei por muita situação na época que eu tava na BMG de... A agência não conseguir entender que não era dinheiro que ia fazer aquilo ali mudar, sabe? Uma reprovação, né? Um não, assim. Ah, mas a gente tá pagando $1 milhão, não interessa, é valor, né? É valor, não é financeiro, né?
Bom, o negócio da música como um todo, ele tá mudando muito, né? Não é só essa presença das marcas... Mas é uma mutação completa, assim, né? Hoje a música... A gente tava no último South by Southwest, Saulo e eu, a gente viu muitos painéis juntos. E rolou um da Media Research que foi muito massa, que ela falou sobre o novo mercado da música, a contracultura do music, da indústria da música. E ela falava sobre esse mercado novo, né? E uma das coisas que ela falava é sobre essa relação de fãs muito simbiótica, puxada muito por TikTok e afins, né, que meio que elevava um novo grau essa relação de fã e artista. Então é um lugar muito novo que os artistas estão aprendendo a surfar também, e as marcas também, né, nesse lugar, assim. Por exemplo, antes, daí o Ativação tem muita história para contar, mas sei lá, antes uma marca queria emplacar um single, né, queria que a galera saísse cantando, né, a gente cresceu numa época que se cantava jingle que tocava na TV. Hoje você não tem nem TV, né? Hoje é difícil você ter uma mídia que alcança tanta gente, crie isso. Então, são outras histórias que você cria com a marca, né? E os artistas, são outras ambições, né? E vocês, inclusive, têm esse lema muito massa, que é mais singles e menos jingles. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse lema e sobre esse novo momento de relação artista-fã, marca também, nesse momento novo que a gente vive, né?
Eu só deixo pro Saulão, aquele que veio com essa frase, que é muito foda.
Cara, eu... Da maneira como eu enxergo, assim, né? Eu acho que os jingles que a gente lembra foram jingles que acabaram virando singles mesmo, né? Então, você tem lá o do Guaraná, você tem o que você comentou comigo da... Era o metrô da Itália, né? Qual foi que você contou? Acho que vale a pena contar essa história também. Mas eles acabam virando singles, né? No final das contas. E essa nossa ideia de mais singles e menos jingles é fazer com que justamente a marca contemple o universo artístico do artista para usar no que seria o jingle da marca, né? Então, tipo, usaria um single mesmo, né? Então, pra gente, é uma explicação muito compactada do que a gente quer fazer, né? De você conseguir trazer pro universo da marca, universo da publicidade, músicas mesmo, né? Singles, né? E contemplando ali uma universo artístico que o criador ali, né? O artista ou os autores vão realmente se engajar como se fosse um single do próprio artista que tá trabalhando, assim, né? Não é um job que ele tá ali, puta, cara, eu vou ganhar essa grana aqui, como se fosse um fornecedor mesmo, que é mais ou menos como se fosse um jingle, assim, né? Ou às vezes é uma paródia da própria música, sabe? Então, é uma coisa de você usar realmente o produto verdadeiro na essência mesmo, né?
Eu fiz uma campanha pra Samelo, Sapato Samelo, em 2002, cara, muitos anos atrás, que foi uma das primeiras vezes que eu vi uma marca querendo se posicionar com música, e os caras encomendaram uma canção que desse a ideia sobre a alma da marca Samelo, e era uma coisa de viver o agora, assim. E a gente compôs uma música, quem compôs foi o Marcelo Quintanilha, a gente mexeu em umas coisas e tal, quem cantou foi uma menina chamada Adriana Mesadri. Outra época, né? Ela tava sem gravadora nessa época, mas ela tava meio prometendo, assim, pá. E foi composta como uma canção, e foi a primeira vez que eu vi uma canção que não falava o nome do produto ser comprada por uma marca, onde você passa a ideia, a sensação, os valores, mas você não precisa falar compre sapato Samelo, entendeu? Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, faz 20 anos. É uma coisa nova, assim, se for pensar, né? Por outro lado, tem uma bunda molice do mundo corporativo. O jingle do Kellogg's, do Sucrilhos, era: no time do Tony você entra pra vencer. Pra vencer, mano, porque você come essa porra de sucrilho, você vai ganhar. E aí, de uns tempos pra cá, mudou. Você entra pra valer. Porque não, pô, também não podemos passar essa ideia de competitividade tóxica, entendeu? Mano, eu cresci ouvindo você entra pra vencer. E eu comia aquela porra de manhã porque eu queria vencer. E aí, quem entra pra valer? Ah, vou enfiar no cu essa porra, não quero mais, entendeu? Então, é isso.
Medalha de participação, né?
É, bicho, honra o mérito, entendeu? Quem que tá numa parada esportiva, que tinha toda essa coisa de... Sempre era um filme de algum bicho, alguma coisa de jogo de futebol, basquete, sempre era uma história assim, pra participar. Você quer ganhar, cacete. Toda vez que você tá na quadra, você quer buscar fazer pontos, você quer ganhar. Quem vai pra Copa? Ah, só de estar aqui na Copa tá bom. Não, a gente quer ganhar aquela porra. E aí você entra um pouco... Às vezes são mundos que não se conversam, né?
Total, cara. E ilustrando o que o Saulo tinha falado, mano, que eu acho que é uma coisa bizarra. Eu jamais pensava que teria um case pra contar de jingle que virou single de 1880. Mas estava eu conversando com o Saulo, marcando esse papo, que a gente... Na verdade, a gente ia marcar uma reunião nossa e a gente falou, cara, vamos bater esse papo no podcast e transformar em um episódio. E que aí eu me lembro que eu tava trocando mensagem com o Saulo e tava dando um giro em Nápoles, que eu tenho uma família lá, e fui visitar, fazia um tempo que eu não os via. E daí eu tava esperando na frente de uma estação que chama Funiculare, que Funiculare é uma estação, é um bondinho micro, assim, que foi inaugurado em 1880 em Nápoles, que levava as pessoas pro Vesúvio, para ver o vulcão. Que antes disso as pessoas iam de mula pra ver. Era quase que romântico, uma coisa meio tradicional. E eles criaram esse bondinho. Só que não pegou, porque a galera gostava da tradição, gostava da mula. E aí um jornalista e um músico criaram a música Funiculi Funiculá. E cara, e mano, e essa música é quando você pensa na Itália, quando você pensa na comida italiana, ela já começa a cantar. Cara, e não é uma música nem italiana, é uma música napolitana, ou seja, muito mais difícil. A métrica, a linguagem, né? Nhamo, 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 que parece uma onomatopeia, é andiamo, andiamo, andiamo. Tipo, em italiano, né? Mas nhamo é como se fala andiamo em napolitano.
Caralho, cara, é tipo um mineiro falando litro de leite, né? Ali de leite.
Exatamente, exatamente. Cara, daí na hora que eu tava... Eu comecei a pesquisar a história da música, daí eu falei, cara, que viagem. E aí isso virou um hino. A gente tá aqui 150 anos depois falando dessa música. Que obviamente hoje... Então, os caras tinham... Hoje é quase que eu acho que é um transporte que os caras querem aposentar, porque não serve mais, tem trem, tem metrô. Mas, assim, uma coisa histórica. E uma música... Eles criaram essa música pra incentivar a galera a começar a usar o meio de transporte. E nem tem indícios que isso foi uma coisa paga. Foi mais os caras falando assim, poxa, isso aqui é uma coisa de Nápoles. É um trenzinho aqui de Nápoles. Vamos fazer essa parada rodar. Cara, ganhou o prêmio. E fora que tem os estudos, daí o Vação depois pode mergulhar mais. Tem os estudos que falam que foi meio inovador demais a métrica. Porque assim, esses motivos repetitivos, motivos curtos... Ela foi uma música meio revolucionária, assim, nesse formato estrofe e refrão e tal. E, cara, foi uma música criada com esse propósito, assim. E olha que louco, né? De um case poderoso, cara, assim.
E é louco porque se fundiu tanto a cultura italiana isso que, pra mim, é música de comida. Quando eu escuto... Tara, 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 mano, eu já penso na hora no Bexiga.
Tô
sabe?
Com fome, exato.
É, sabe... Eu sempre achei que tinha alguma coisa conectada com comida, porque é, tipo, uma herança muito grande da Itália, principalmente aqui no Brasil, né? Muito louco. Muito
foda essa história. Eu achava que tinha a ver com fornicar, brother. E agora minha cabeça explodiu. Funicular, um trenzinho, que loucura. Você sabe que tem uma música que é muito, muito famosa, que era um jingle. É a Come Together dos Beatles era um jingle.
Ah, verdade.
Que doideira. Qual que é a história?
O Timothy Leary, o cara do LSD, ele, pra quem não sabe, o Timothy Leary é um cara, é um pesquisador da Califórnia, eu acho, não me lembro. Não tá vivo mais, eu acho, tá, gente? Pode ser que ele esteja vivo ainda, eu matei o cara. Mas o cara, ele é o papa da contracultura nos anos 60, porque ele começou a fazer estudos com LSD. E aí ele virou um cara, tipo, um cara científico falando sobre uma coisa que pros hippies era muito, muito poderosa e pá e tal. E ele ia competir com o Ronald Reagan pelo governo da Califórnia, em 68.
Caraca.
E aí ele pediu pro John Lennon compor um jingle pra ele, e o slogan da campanha dele era Come Together, que é se juntar, mas é gozar junto também, né? Então ele chegou pro John Lennon e pediu esse jingle, o John Lennon compôs, mas aí ele desistiu porque rolou um puta trabalho da mídia em descreditar ele e tal. Ele foi preso e tal. E o Reagan ganhou. Ele, na verdade, acho que nem concorreu. E aí o John Lennon, um ano depois, eles estavam fazendo o Abbey Road. E o John Lennon chegou com essa ideia. E aí desenvolveu pra música. Não era exatamente daquele jeito, né? Eles desenvolveram juntos ali.
Daquele tinha um jeito. Ukulele, assovio, né?
pra funcionar na campanha política, né? Mas era um jingle político. Muitas das frases do verso eram frases que eles iam usar. He come old flat top, he comes grooving up slowly, he got. Então, essa ideia do.
Que doido.
Essa construção desse coisa. Então, falando de jingle político, tem uma brincadeira pra quem faz jingle, que jingle político só tem dois. O está tudo bem, vamos continuar, e o está uma merda, vamos trocar, né? É
eu achei legal que a gente tocou aqui em umas histórias de alguns cases, assim, mas eu queria que se vocês pudessem ilustrar com mais algumas referências que vocês gostaram dessa intersecção, assim, de marca e música. Porque a gente estuda um pouco essa história, cara. Sei lá, eu acho que algumas figurinhas se repetem, assim, né? Por exemplo, o Starbucks tem uma história muito longa com a relação com a música. A própria Coca-Cola, que não para de se reinventar, né? por exemplo, do jeito dela, mas não para de se inventar, né? Tem o próprio, hoje o projeto Coca-Cola Studio é um projeto global e que eles estão dando vazão para artistas do Paquistão e Bangladesh. Obviamente, tem um super e mega interesse comercial nessas praças, né? É, são populosas demais, enfim. Mas tem marcas que estão há muito tempo construindo e martelando essa história na música, enfim. E eu não sei, o Vassão citou o case que você fez que eu achei bem massa. Eu não sei se vocês têm algumas outras iniciativas que vocês acham, pô, esse movimento é bem maneiro, de diálogo com a música de alguma marca que vocês querem mencionar por aqui.
Acho que tem sempre uma tentativa, tipo essa do Coke Studio aí, da marca ser uma fomentadora de música e de arte, assim.
Legal.
O problema é que geralmente não é bem feito do ponto de vista pragmático, estrutural mesmo. Então, assim, a Skol teve aquele projeto que tinha três selos, o Boom.
Sim.
É, eu esqueci agora. Era o Dudu Marotti em um, o Miranda em outro e... Eu não lembro agora, o Zé Gon e outros. Tinham vários curadores e tal. E tinha uma questão ali, porque parece... Que então a Skol é uma gravadora e ela é dona dos fonogramas e das obras. E na prática não era assim. Então eu entrei em várias campanhas de Skol pela FNASCA em que se originava uma ideia usando um artista do selo X deles lá e no final não dava certo porque tinha todo um embrólio burocrático que não estava resolvido. Então isso é um negócio que porra, era para ser um negócio extremamente proveitoso para a marca e não foi, porque faltou... talvez até um entendimento da marca de que ela talvez deveria bancar aquilo como uma gravadora banca. Ela não faz ideia de quanto que uma Sony da vida gasta para lançar um artista, né? Não tô aqui defendendo gravadoras majors também, porque tem muita gente do indie que é crítica, mas enfim, tem um negócio ali e tem um custo e tem todo um rolê ali. E acho que Natura... Aqui no Brasil também tentou fazer isso com Natura Musical. Existe Natura Musical, é valiosíssimo. Muita gente que não tinha acesso a tá no radar esteve por causa da Natura Musical. É uma marca que tem um DNA musical muito forte. Fiz bastante coisa com eles, eles são incríveis. Mas, de novo, não é... Parece que a Natura Musical e os artistas e as músicas e os produtos fonográficos ali são da Natura, então teria um livre acesso para esse diálogo com a comunicação, e não é tão fácil assim.
Eu acho que é um conceito interessante que fica muito como símbolo desse nosso papo aqui, que eu acho que é um movimento da marca como plataforma, mais do que a marca como um protagonista dessas campanhas, dessas Sim. ações, dessas parcerias com os artistas, né?
Mano, tem uma coisa de sound branding que eu acho que é fundamental, assim, é muito boa, assim. Eu nem sei se eu posso falar isso, porque quando eu usei, eu tive que assinar um NDA há muitos anos, mas foda-se. Eu fiz uma campanha pra Audi. Uma campanha pra Audi, e aí eu recebi o acesso a um portal da Audi pra quem trabalha com som com eles. E é o melhor projeto sound brand que eu já vi na minha vida.
Que coisa incrível.
E eu fico muito triste de ver que o nome sound branding acabou virando meio piada, às vezes, até. Porque é só fazer umas piriri, então acabou. Isso é um sound brand. Não, faz um biriri, faz um five notes. Tentaram inventar essas reduções, mas não é. Sound branding é tão ou mais profundo do que um guideline visual.
Muito legal.
Porque guideline visual você consegue ver, você consegue... E som é intangível e sensorial, né? É muito, muito foda.
Total.
E o conceito do sound branding da Audi era muito bom, que era o seguinte: você pode fazer o que você quiser, contanto que fique claro com os elementos que você usar sonoros, que você está juntando o coração com a máquina. Então você tem que ter algum elemento que remeta ao humano e algum elemento que remeta ao maquinário. E aí ele mostra os do's e os don'ts, e realmente não tem nada a ver. Não é que toda música da Audi tem que ser um techno, ou toda música da Audi tem que ser um folk, ou toda música da Audi tem que ser um rock. Não. Tinha filme da Audi que era assim, era um quarteto de cordas com uma batida eletrônica. Tinha filme que era uma banda de rock, só que era toda picotada para parecer meio ministry. Tinha filme que era só sound design, mas era sound design super orgânico, com efeitos extremamente pontudos e eletrônicos, claramente eletrônicos. Então, era sempre a junção do motor do carro com o coração de quem guia. E quando você ouve a audiomarca deles, tum-tum. É isso, é uma coisa metálica, um traço metálico da máquina com o tum-tum do nosso coração. Isso ficava explicado de um jeito tão foda que quando a gente fez essa trilha, ela foi aprovada de primeira e o filme não. O cara da áudio falou, não, de música os caras entenderam, agora o filme vai ter que mexer, porque tava, não é que a gente acertou porque a gente é foda, não, porque os caras são foda em passar o briefing. E aí, isso, eu sinto muita falta de sound branding hoje ser aplicado com esse nível de profundidade. Porque acaba virando só isso. Ah, qual que é a cara da marca é essa? Qual que é o estilo da marca é esse? E aí acaba se tentando colocar assim, ah, então o estilo musical tal é o funk-nejo, é o som da cerveja tal, entendeu? Cara, sound branding é muito mais do que isso, assim, né? Muito, 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 muito mais.
É, e fica mirando nos outros sound brandings que pegaram, né?
Ao invés de
explicar melhor possível o significado ali, é tipo, putz, mas esse aqui tem que ser meio que igual do McDonald's, né? Essas coisas assim de...
Quando o briefing começa com uma referência à próxima X ou faz igual assim, já dá uma preguiça, assim. Mas eu acho que é massa do que a gente falou, dos cases que a gente falou, das visões aqui... Deu até daquele apetite, assim, de ver coisas acontecendo. E isso é muito massa quando a gente fala dessa intersecção de música e artista. Porque é isso, eu acho que é esse motorzinho que a gente tenta mostrar, né? Tanto para o artista quanto para as marcas, dessa intersecção funcionando, assim. E, pô, eu queria agradecer. Queria ficar, inclusive, mais tempos. Eu quero fazer mais episódios juntos. Mas queria muito agradecer, Felipe e Saulo, pelo tempo de vocês, por essa conversa. E muito entusiasta aqui desses primeiros passos da Santé, que sejam vida longa aí para essa iniciativa.
A gente volta para compartilhar um case nosso em breve.
Bora. Obrigado, meus queridos. Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado aí. Até já.